Hoje é dia do professor e sabe-se que a profissão do professor ela é importantíssima para a construção social, a construção da nossa sociedade. E a figura do professor ela se faz presente nos mais variados níveis de ensino, fundamental, médio, posteriormente no ensino superior. E hoje nós vamos então refletir sobre esse papel social do professor dentro da sala de aula, principalmente se levarmos em conta aquele contexto de que numa análise dos últimos anos a docência tem tido perspectivas, mas também alguns desafios, principalmente se observarmos que a procura por cursos de licenciatura dos mais variados tem tido uma redução de procura por parte dos interessados. Bom, vamos então conversar sobre este tema com o professor Paulo Figueira, pró-reitor acadêmico do Centro Universitário Univel, e também com o professor Eduardo Lazzarini, que coordena o curso de Direito aqui nesta mesma instituição. Professor Paulo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É novamente um prazer estar aqui na CBN.
Vamos começar então falando sobre a figura do professor, que, claro, se faz essencial, primordial na construção da sociedade, mas que tem ainda alguns desafios em relação à docência. Como que você, professor Paulo, avalia hoje a figura do professor dentro da sala de aula, seja lá na escola do fundamental, mas também aqui nas salas do ensino superior?
A ideia, né, da docência, ela é muito antiga, né? Você pega os grandes filósofos lá, eles já falavam dos docentes, né, do ensino. E essa imagem, ela foi se perdendo nos últimos anos, né? Então, a gente vê alguns memes na internet, né, de que há 20 anos atrás, o professor chamava o pai e o aluno para dar bronca no aluno. Hoje, é chamado o professor para receber bronca do pai do aluno. Então, perdeu-se um pouco da magia, né, da imagem de respeito que o professor tinha. E isso é uma visão muito próxima do que acontece hoje no nosso país, né? Se a gente pega outros países do mundo, a profissão docência ela é extremamente respeitada e, com isso, bem paga. Então, basicamente, é isso que vem acontecendo e talvez essa seja justificativa pela diminuição da procura nos cursos de licenciatura. A profissão está muito pouco valorizada, né? Só que a gente tem que entender que toda profissão, seja jornalista, seja médico, seja advogado, tem que passar pelo professor, né? Então, o professor deveria ser o mais bem valorizado da cadeia de produção desses futuros profissionais. E, na verdade, ele não acaba não sendo, né? Então, existe uma subvalorização da profissão docente. E isso a gente pega em todos os níveis, né? Claro que a gente tem visto uma dinâmica aí de alguns governantes, né? Principalmente aqui no Paraná, a gente tem visto bastante isso, que o nosso governador está muito estimulando a entrada, a inovação de professores, a inovação tecnológica em sala de aula, para que ele seja mais valorizado, né? Mas a gente não vê isso por mais que existem programas que são ditos, que estão sendo criados em esfera nacional, a gente não vê tanta valorização como vê-se aqui no Paraná.
Agora eu converso então com o Dr. Eduardo Lazzarini, que é professor e coordena o curso de Direito aqui na Univel, um curso tradicionalíssimo, e que hoje nós não vamos falar especificamente da figura do advogado, mas eu quero aqui fazer uma pergunta, Eduardo, no sentido de, é possível perceber ali os alunos que estão na graduação de Direito, pensando em algum momento, lecionar Direito uma vez formados? Bem-vindo, bom dia!
Bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia aos ouvintes, uma satisfação retornar aqui à CBN, agradeço muito o convite. Na verdade, sim. A Univel, como você já disse, tem uma tradição com relação ao direito e é uma instituição que trouxe um curso de mestrado para a instituição. Então, é o único mestrado que nós temos em direito na região oeste e sudoeste do Paraná, que demonstra a importância que a Univel dá para o curso de direito e, consequentemente, a criação desse curso de mestrado traz ou instiga os alunos a perceberem que é também uma oportunidade de lecionar. Nós temos muitos alunos do curso de Direito que já nos procuram durante o período de graduação com a intenção de serem professores, do que eles precisam fazer para alcançar essa função ou exercer essa função, que é um sacerdócio nessa forma de compartilhar conhecimento, né? Eu gosto de tratar o professor assim, como alguém que gosta de compartilhar o conhecimento que possui.
E é verdade que o curso de Direito aqui da instituição, se não é o maior, é um dos que tem mais número de professores, é isso?
Sim, o nosso quadro de professores é bastante qualificado, né? Nós temos aí aproximadamente 95, 96% de professores que são mestres e doutores. E o nosso quadro, nós temos aí aproximadamente 50 professores só no curso de Direito.
Eu volto aqui com o Paulo agora, porque na sua primeira fala, você disse sobre como que em outros países a figura do docente, do professor, ele é mais valorizado e mais respeitado. Podemos também, de alguma forma, olhar para as mudanças culturais e de hábito do brasileiro e o quanto isso acaba impactando também na forma como as profissões, não só o professor, porque outras profissões também acabaram em algum momento passando por essa mudança de imagem. Mas podemos colocar essa mudança cultural também como responsável por essa mudança de visão?
Podemos. Hoje a gente percebe que existe um movimento aí, a gente começa, faz uns dois anos, um ano que começou a se falar da inteligência artificial. Mas ela já está entre nós ativamente, tanto no ensino, desde 2014. Então faz mais de 10 anos que a gente já tem as inteligências atuando. E hoje muitos alunos acham que eles podem se pendurar na inteligência artificial e esquecer a figura do professor dentro de sala de aula. O professor, ele está tendo que ter também uma transformação de deixar de ser simplesmente um passador de conhecimento para um direcionador do conhecimento. Então ele tem que começar a direcionar o ensino do acadêmico. E o que mostra que mesmo que as inteligências evoluam, né, as artificiais, aí, a gente pega as duas principais aí no mercado, a ChatGPT e a Gemini, por mais que elas evoluam, elas ainda não vão substituir profissões. As profissões ainda vão existir como direcionadores do conhecimento. Então, hoje, o professor ele é muito mais um direcionador do que propriamente dito, um que vai trazer o grande conhecimento. Mas, eu acho que nossos acadêmicos ainda, nossos alunos, não estão preparados para essa visão. Então, eles ainda acham que se você pega a informação, e a gente vê isso bastante, né, Eduardo? O aluno chega, você fala de um assunto, o aluno pega e já pesquisa no Google. Aí ele fala, professor, mas aqui no Google está dizendo diferente. Eles não sabem que, às vezes, a informação que está na internet, ela não é 100% certa. Né? O professor, para ele falar alguma situação em sala de aula, para dar um ensino, ele faz pesquisa de artigos, ele faz pesquisa de itens científicos, ele faz pesquisa de várias pessoas que falam o mesmo assunto para chegar numa conclusão. É diferente de você só colocar uma informação no chat, né, na inteligência ou no Google, e ela trazer uma simples informação. Então, muitas vezes, a gente se depara com alunos que vêm questionar a figura do professor dentro de sala de aula e fala que não está certo. E aí o professor tem que daí se defender mostrando que está certo. Antigamente, a palavra do professor era uma palavra sólida, né? Hoje em dia, ela acabou ficando um pouco mais fluida justamente por causa dessa advento da tecnologia. Só queria puxar uma coisa que o Eduardo falou e uma coisa que eu gostaria de lembrar é que hoje nós temos professores no corpo docente da Univel, mestres formados pela Univel. Então são pessoas que começaram o curso de Direito com a intenção de ser professor, fizeram o mestrado aqui em Direito com a intenção de ser professor e hoje eles atingiram o sonho deles, que é ser professor na instituição que formou eles. Então, isso é um grande orgulho para nós da Univel também.
Isso. E eu só quero reiterar que me chamou muito a atenção, Paulo, a sua fala em dizer que a fala do professor, ela é sólida. E ela é sólida porque ela tem construção de conhecimento, não é uma fala vazia e aleatória. Então, é importante que as pessoas tenham essa leitura. Quando um professor ele fala com propriedade. Dificilmente, até pela responsabilidade da profissão, dificilmente um professor vai falar algo que ele não saiba.
Raríssimo.
Ele vai construir conhecimento e a partir do conhecimento que ele conquistou e que ele construiu, aí sim ele vai posicionar uma fala. Por isso que quando um professor fala, dificilmente ele está errado, né?
Exatamente, é sempre construção. O professor sempre faz a construção da informação. Muita gente chega e fala, o professor puxou arquivos da internet. Não, um professor vai preparar uma aula, uma aula de 45 minutos, ele leva de 2, 3, 4, às vezes 5 horas preparando. Porque ele vai buscar informações em várias fontes, ele vai buscar informações com colegas, né, fazendo um network, uma rede de professores que se conversam. Então nunca é uma informação simplesmente fria. É uma informação sólida, né? Ela é uma informação que tem base, tem um embasamento técnico para ela, para ele estar falando. Ele não vai falar da cabeça dele.
E eu quero aproveitar o fato de ambos terem mencionado a questão do mestrado aqui na instituição, porque o panorama da docência, ele mostra esses dois movimentos. Primeiro, movimento 1, talvez uma queda pela procura de cursos de graduação, mas ao mesmo tempo, aqueles que procuram não se contentam apenas com a graduação. Querem um pouco mais, querem um mestrado, querem um doutorado dentro das suas respectivas áreas de formação. Então são dois movimentos interessantes. Então de um lado tem a baixa procura, mas quem está procurando quer se dedicar mais. Então também tem esse outro lado que precisa ser valorizado. O professor que quer ser mestre, quer ser doutor dentro dessa área de atuação, não é, Eduardo?
É, com certeza. E nesse mercado que nós temos hoje, seja lá qual for a profissão, o mercado exige profissionais altamente habilitados. Vamos falar assim, o feijão com arroz hoje em dia já não resolve mais as demandas que são necessárias. Que, como o Paulo falou, o mundo está em uma evolução muito rápida por conta de inteligência artificial, por conta de internet, que, enfim, se a gente for ver historicamente, nem é tanto tempo assim, né? Quando, enfim, eu me formei, não tinha na internet, né? Sim. E hoje em dia a informação está muito fácil. E o trabalho que o professor realiza nessa missão de docência, ele é muito mais complexo e tem uma densidade muito maior do que as informações rápidas que a gente busca na internet. O aprofundamento necessário que o professor traz para a sala de aula, ele acaba suprindo aquelas informações gerais ou genéricas que os alunos acabam adquirindo, e que nessa democratização da informação, às vezes essa democratização, assim, para conhecimento geral pode ser interessante, mas para um conhecimento teórico, científico, que um estudante precisa para ter uma formação adequada, depende, logicamente, do professor.
Estamos conversando aqui com o professor Paulo Figueira, pró-reitor acadêmico da Univel, e também com o doutor Eduardo Lazzarini, professor, coordenador do curso de Direito aqui da instituição, sobre o Dia do Professor, refletindo aqui as perspectivas da profissão e também os desafios em sala de aula. E eu volto aqui com o Paulo agora, porque eu acho que é importantíssimo nós falarmos sobre também a tecnologia. Hoje, nós temos a tecnologia de forma muito, claro, acessível, todo mundo tem um celular na mão e principalmente o aluno. E muitos professores falam, olha, às vezes eu tenho que competir aqui a atenção do aluno com esse aparelho celular. Claro que o ensino fundamental tem uma realidade, o ensino superior tem outra, mas fato é, a tecnologia em algum momento vai aparecer ali, seja na mão do aluno ou também na mão do professor. Como que o professor pode usar a ferramenta da tecnologia para ajudar ali na sala de aula, Paulo?
Então vamos lá. Primeiro falando sobre a competição, né? Realmente, a gente tem recebido, eu principalmente, né? No cargo que eu estou, o professor Eduardo aqui está de prova. Para evitar essa competição, nós aqui na instituição, a gente acabou bloqueando o sinal para as mídias sociais dentro de sala de aula, para que o aluno não acesse Instagram, Facebook, porque a gente chegou num momento onde os alunos praticamente estavam só acessando mídias e o professor ficava falando para as paredes. Então a gente reduziu isso e muitas pessoas tiveram críticas e mandam direto, procuram os coordenadores e falam, olha, está bloqueado, não consigo acessar meu Instagram, não consigo acessar meu TikTok. Aí a gente fala, não, sim, realmente, dentro de sala de aula você não pode acessar. Né? Então essa parte da competição. Parte de tecnologia. Hoje, o professor, a gente tem várias ferramentas, né? Diversas ferramentas que se cada vez mais evoluem para que o professor consiga usar ativamente ela dentro de sala de aula. Eu vou citar apenas um exemplo delas, que é o Kahoot, que é uma ferramenta no qual o professor consegue fazer rápidas enquetes dentro do assunto que ele está falando, e essas enquetes dentro desse assunto, ele consegue desenvolver atividades práticas que o aluno consegue responder ao mesmo tempo com o qual o professor está discutindo. Então, assim, a ideia hoje é que o professor se evolua na tecnologia e consiga utilizar tanto de forma aprazível para o acadêmico, que ele consiga entender o que está sendo feito, assim como também que tenha uma função de utilizar. Porque a gente também vê alguns professores que chegam e falam, não, eu vou usar tecnologia em sala de aula. Aí ele coloca lá uma tecnologia que não é útil. E aí o aluno acaba falando isso. Ah, eu perdi lá 30 minutos de sala de aula sem ser útil. Então é isso que a gente faz a, a parte de tecnologia, né? A utilização.
E no curso de Direito, Eduardo?
No curso de Direito não é diferente, né? Mas é assim, assim, tudo que é novo às vezes causa algum tipo de receio e tudo mais. Mas a tecnologia tem que ser vista como um instrumento de auxílio nessa construção, principalmente agora pensando no ambiente da educação, no auxílio para proporcionar uma melhor forma de aprendizagem. Nós não temos como fugir da utilização de tecnologia. É, como você disse, todo mundo tem um celular hoje em dia. Vamos falar assim que é um mal necessário, né? Mas a gente tem que trazer uma forma de conscientização de que isso seja utilizado como uma forma de nos auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, está aí, como disse antes, quando chegaram outras tecnologias que não existiam, no começo também havia um receio, mas agora elas foram sendo aprimoradas e foram sendo absorvidas pelas pessoas como uma forma de auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem com relação à tecnologia de uma forma geral. Como o Paulo disse, tem o Kahoot, tem várias tecnologias que nos auxiliam a transformar esse processo de educação mais aprazível para os alunos, mas também vem a facilitar e auxiliar no trabalho dos professores.
E conosco aqui nos estúdios também a doutora Viviane Silva, reitora do Centro Universitário Univel. Bom, Viviane, a educação se faz com os alunos, mas num primeiro momento, claro, com a figura do professor, e cabe sempre às instituições também terem esse respeito, esse carinho, na verdade, pela figura do professor, que faz esse papel primordial dentro das salas de aula. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN. Hoje é um dia de muita alegria, Nós temos um carinho imenso pela profissão do professor, já que o professor forma todas as profissões, né? Então, 15 de outubro, a gente sempre fez questão de confraternizar, de olhar diferente para o professor. As organizações, de uma forma geral, toda organização, ela é feita por pessoas. Só que a escola é feita por professores, né? Então, eu costumo dizer, sem professor, o mundo não vai. Por quê, Marcelo? Eu tenho teimado, insistido que... Quem que forma um cidadão, Marcelo? Os nossos ouvintes. Quem forma um cidadão? As famílias e as escolas. Então, a Univel se coloca como uma família formando outras famílias, né? Tem diversas centenas de frases aí que falam da profissão do professor Nelson Mandela, que fala que a arma mais poderosa para transformar o mundo é a educação. Cora Coralina fala sobre a transformação, né? Transforma quem ensina. Então, eu li uma vez um diretor da Escola de Educação da Universidade de Harvard que nós vamos no mundo como professor, ora aprendendo, ora ensinando. Por isso que as faculdades, elas são a vida, são o ambiente universitário, o ambiente escolar, sempre vai ser um ambiente vivo, porque a gente vai ora ensinando, ora aprendendo. E o que é mais importante? Eu gostei da fala do nosso fundador, lá na nossa confraternização segunda-feira, que quando você dá o que você tem, é amor, não lembro exatamente, se alguém me socorre aí, quando você dá o que você tem, você dá amor. Então, inclusive na minha casa, eu aprendi com meu pai que professor você escreve com letra maiúscula. Não poderia jamais escrever professor Paulo com letra minúscula, professor Eduardo, professora Letícia. Sempre com letra maiúscula, dado o respeito que a gente sempre teve desde criança com o professor. O professor é aquele que inspira, aquele que se desafia, porque diante de uma sala de aula, quem que desperta interesse por um conteúdo? É o professor. Então, a disciplina tal é chata, o professor que desperta na gente o interesse. Por quê? Quando um curso é pensado, tanto nas séries iniciais, no ensino básico, no ensino fundamental e médio, e principalmente nas faculdades, nas universidades, um curso é pensado para que ele entregue naquelas horas, 1.600 horas, 5.000 horas, para que o aluno saia capacitado, para que o aluno saia bem formado. Toda a disciplina é bem pensada. Claro que o MEC diz, né, as diretrizes curriculares nacionais são, a gente tem que obedecer uma DCN. Mas a faculdade, quando ela é na sua região, ela olha e inclui as necessidades para aquele local, para aquela região. E a Univel teima sempre em formar um excelente profissional, né? Um excelente enfermeiro, um excelente bacharel em direito, um médico veterinário, um arquiteto. Mas que nunca se distancie dos valores essenciais para a vida. Aquele olhar humanizado, aquele diferencial. Por quê? Somos todos filhos de Deus, né? Nós somos criados por um Deus. O que importa para Deus são as vidas. Então, cada pessoa que entra numa instituição, e a gente tem isso aqui na Univel, é uma vida que importa. Então, nós temos cursos aí com 2 anos de duração, que são os tecnológicos, e temos até cursos que duram 6 anos, que, no caso, hoje é o curso de medicina. Cada aluno aqui importa. Por quê? Quando você escolhe um curso, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser advogado, eu quero ser dentista, eu quero ser engenheiro. Você escolhe uma escola. Você transfere aquele teu sonho, entre aspas, para aquela escola, né? Então, eu vou escolher quem para passar 2 anos estudando, para passar 6 anos, 5 anos, né? Dependendo do curso. A escola, a faculdade, ela se transforma nessa realizadora de sonhos. Eu acho que é isso que brilha o professor, o olhar do professor, né? Você trabalha com sonhos. Eu quero ser pedagoga, porque eu quero estar lá formando novos professores. E o professor forma esse cidadão. Por isso que eu sempre digo também que a família é a instituição mais forte e poderosa do mundo. Por isso que ela é constantemente atacada, desafiada. Junto à escola... Junto à família vem a escola. Então, as duas instituições mais fortes do mundo, com certeza, porque são as responsáveis pela formação do cidadão. É o cidadão que vai estar ali no seu entorno, no seu trabalho, na sua família, se comportando, se policiando, trabalhando e buscando, objetivando uma vida melhor, né? A gente tem tantos dados aí. Hoje eu estava lendo os dados dos melhores ensinos que tem, dos melhores ensinos que tem na alfabetização, né? Todo a leitura fez um. Tem, a gente tem o Semesp ali que faz um recorte, eles trabalham com muitos dados, faz um recorte regional, faz um recorte nacional. E a gente sempre está de olho nesses índices. Por quê? Porque a gente quer melhorar, né, Paulo? Né, Eduardo? Sim. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns e as minhas felicitações para quem é professor, para quem está estudando para ser professor, para professores aposentados. Obrigada pela dedicação, obrigada pela vida que vocês colocam em sala de aula, pensando na formação desse cidadão.
Bom, infelizmente não temos mais tempo, 10 horas e 30 minutos. Conversamos aqui com a doutora Viviane Silva, reitora da Univel. Obrigado, Viviane, pela presença. Professor Paulo Figueira, pró-reitor acadêmico, obrigado pela presença também. E o doutor Eduardo Lazzarini, professor coordenador do curso de Direito aqui da Univel. Obrigado também pela presença.
Eu que agradeço.
E a presença deles aqui se deu para refletirmos sobre as perspectivas e desafios da docência na sala de aula, aqui especificamente na realidade do ensino superior, mas claro que a figura do professor é essencial e primordial dentro do fundamental, do médio, do superior, e que continue sendo a partir também desse respeito que a sociedade deve ter pela figura do professor e que seja uma data celebrada sempre pela nossa sociedade.